Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento e informamos que essa audiência é realizada para atender ao que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto de 2015. Metas e resultados primários e nominal. Registramos o recebimento da documentação para análise nessa comissão na data de ontem, o que prejudica a análise prévia pela comissão para esta audiência. Teremos uma listagem para inscrição daqueles que quiserem prestar, usar a da palavra. Os inscritos poderão interpelar o opositor estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos. Cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos esses esclarecimentos, eu coloco a palavra à disposição do expositor, senhor Diego Xavier Roque, secretário de Planejamento. À vontade, doutor Diego.
Boa tarde, doutor Fernando Tarragô, vereador... Demais vereadores, Marcelo, que nos acompanha, vereador Dudu e vereadora Adalberto. A gente está cumprindo com a legislação, apresentando, então, o segundo quadrimestre das metas fiscais do exercício 2015, onde a gente vai apresentar algumas informações. Também nós recebemos os dados com algum atraso pela Secretaria da Fazenda, o que também nos prejudica com relação à nossa apresentação. Mas trouxemos aí as informações para poder cumprir com este prazo legal. Eu só peço apoio para alguém passar os slides aqui dessa casa, se for possível. Então, nós partimos de um orçamento inicial, com as deduções estão 200 bilhões de reais, é a previsão para 2015, e ao final do segundo quadrimestre, chegamos a uma arrecadação de 134 milhões de reais. Das despesas também previstas inicialmente, 204 milhões de reais, aonde chegamos a um total de despesas de 236 milhões de reais já autorizado no orçamento de 2015, aonde tivemos ali no segundo quadrimestre, a previsão era de 136 milhões de reais e foram gastos 132 milhões de reais. Ainda assim, tivemos um resultado primário negativo de 11 milhões de reais, muito em função dos sequestros de RPVs que vem ocorrendo. Então, embora a gente tenha feito a programação orçamentária financeira para 2015, ela acaba havendo uma distorção em função dos sequestros. A gente faz a programação de gastos, mas o gasto ocorre e, por fim, a gente não consegue cumprir com o pagamento nas secretarias específicas do gasto, em função do sequestro das ações trabalhistas. Com relação às receitas, nós tivemos um acréscimo nas receitas tributárias, em especial FPM e ICMS. Nas contribuições também tivemos um acréscimo, na receita patrimonial, receita de serviços, principalmente. E nas transferências correntes, nós tivemos uma, com relação ao segundo, à meta do segundo quadrimestre, nós acabamos não alcançando em torno de 4 milhões de reais que faltaram nas transferências correntes. Nas outras receitas correntes, também foi abaixo do previsto. Mas, ao final, tivemos ali superado a meta da arrecadação prevista para o segundo quadrimestre. Despesas correntes e despesas de capital. O destaque aí é para investimentos, né? Em função, novamente, da questão dos sequestros, eles acabam sendo prejudicados e não podendo ser cumpridos. Pois não. Eu não estou com a mesma ordem de vocês, eu acho. Essas despesas correntes e despesas de capital, que é onde mostra o déficit ali de 11 milhões. Da página 2, é o segundo quadro da página 2. O então ali tivemos essas questões. A questão das dívidas do município, principalmente precatórios, não entram em amortização da dívida e entram em despesas correntes. Uma outra informação. Né, a amortização da dívida fica as questões já contratuais, como fundo de garantia, INSS, alguns financiamentos que nós temos, entram em amortização da dívida. Essas dívidas deprecatórias, como são do ano, acabam entrando em despesas correntes. Despesa de pessoal. Nós tivemos ali a receita corrente líquida de 201 milhões de reais. É uma receita significativa. A anterior que nós apresentamos foi de 195 milhões. E agora, então, a gente consegue obter 201 milhões de reais. E o índice de pessoal do executivo, ele ultrapassa o índice legal. Aqui depois virá uma correção para esta casa. Como eu falei no início, só foi possível fechamento da contabilidade no dia de ontem. Então o valor correto será provavelmente 54,8 e não 55,8. Mas isso a gente irá comunicar a esta casa. De qualquer forma, ou 54 ou 55 estão acima do limite legal do executivo. Todos sabem que houveram vários cortes de despesa de pessoal no mês de setembro, então a gente acredita que poderá haver uma diminuição do índice de pessoal. Mas reforço o alerta e a preocupação com a despesa na educação. A despesa da educação, ela continua crescente, deverá continuar distorcendo o índice do município com a questão do cumprimento do plano de carreira do magistério e do PIS nacional. Esta obrigação que o prefeito Schneider realiza, ou melhor dizendo, que o executivo cumpre em pagar o piso e também o plano de carreira, traz uma distorção significativa para o índice, o que deverá levar o município a ficar impedido de novos investimentos e principalmente solicitar recursos. Então hoje de manhã, quando eu falei que ia perder o Badesul, já perdeu, porque o índice de pessoal está ultrapassado. Em janeiro teremos novo reajuste, o índice dificilmente irá baixar, a não ser que se faça uma auditoria na folha de pagamento ou outras medidas mais drásticas, mas nós não teríamos condições de assinar novos convênios. E se os senhores forem na lei de responsabilidade fiscal, lá irão constatar o impedimento de transferências constitucionais, inclusive a questão do índice, e esse índice muito significativamente em função da despesa da educação. Mas é o que temos para o momento. Ele não ultrapassa o limite do município, que é 60%, mas fica acima do limite prudencial, que é 57%. Então fica ali no total 58,36%. Aqui a composição da dívida, nós também já informamos, no primeiro quadro ali, a gente tem uma pequena diminuição, na primeira parte, diminuição do passível a longo prazo. Os precatórios aqui se mantiveram, mas nós tivemos um acréscimo nos restos a pagar processados. Então era 17 em 2014 e agora está em 24. Também o planejamento já informou as secretarias para que procedam à avaliação dos empenhos realizados para possíveis anulações de empenho. E ali então a gente tem aquela elevação dos restos a pagar processados. Ainda com relação à dívida pública do município, ela também se mantém estável, a dívida total, em função da arrecadação principalmente, e aí nós temos margem legal para endividamento. Talvez a gente não tenha negativas para fazer isso, mas margem a gente teria. E aqui os limites de educação. Nesse período, então, foi apurado um investimento de 27,40% do índice em educação. E na saúde, 18,63%. E aí, por fim, a dívida pública em 54,91%, podendo ir até 120%. Função do compromisso, doutor Fernando, a gente procurou ser rápido.
Secretário Diego, quando se discutiu o novo piso salarial aqui nessa casa, uma das preocupações assim é que com a correção do novo piso ultrapassaria os limites. E se dizia que, no caso dos professores, do piso salarial, esse aumento seria aceito pelo governo federal, no caso, vamos dizer assim, de solicitações de repasses ou de financiamentos. Não que não existisse o prudencial para isso, mas sim para as atividades junto à União, né? Não impediria, porque não seria um problema do município, e sim uma imposição de lei federal. Então, assim que essa preocupação de trancar os processos federais, as transferências, não existiria. Eu não sei como estaria agora, no momento, essa situação.
Verbas do PAC, existe esta possibilidade. Muito embora essas verbas hoje já não são mais pagas. Os professores acompanham, nós temos alguns projetos aprovados no PAC e eles não são cumpridos com o seu pagamento. Mas as verbas do PAC, havia essa hipótese. Os demais recursos, não. Os demais recursos, há a exigência formal de atender os limites constitucionais. Nós ainda não tivemos um caso concreto para ver se terá uma exceção. Né? Hoje não há uma brecha legal para que isso seja possível. Todos os recursos que forem ser solicitados devem cumprir com os índices constitucionais, em especial as transferências voluntárias, repasse de FPM, de CMS também. Né? Na lei 101, na lei de responsabilidade fiscal, lá exige que o município esteja com os índices em dia. Nós já fizemos consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e o Tribunal não apresenta uma alternativa, nem verbal nem por escrito, a não ser a informação de que deve se cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então hoje nós realmente ficamos bastante preocupados com essa situação. Embora o município busque alternativas, aumento de arrecadação é uma delas, e a própria diminuição da folha também, mas a gente percebe que esse impacto do cumprimento do piso irá levar o município a algumas dificuldades.
Como é que, secretário, como que a gente
palavra
sabe aqui...
vereador Marcelo.
Obrigado, presidente. O que foi sequestrado e o que não foi sequestrado aqui? Cito como exemplo a contribuição de... a CIP, contribuição de iluminação pública, onde tem a previsão anual de 825 mil e foi realizada até agosto 1.927.000. Esse valor foi sequestrado judicialmente?
Parte dele, sim.
E como é que nós sabemos o que foi e o que não foi?
Eu teria que lhe mandar o extrato do banco, da conta da CIP, isso é possível.
Até para nós fazermos o levantamento, para depois não dizer, olha, até para não cair na informação, o município tem 2 milhões para investir em iluminação, não, mas não tem.
Sim.
Teve um X de sequestro. Não tem como o senhor nos fornecer isso
tem,
de uma maneira...
Tem. Nós podemos fazer um trabalho desse primeiro semestre, dos sequestros que ocorreram, e informar em que contas foram. Não foi só na CIP, teve no Funrebom, teve na Educação, teve uma série de contas. Inclusive, nós precisamos reduzir o orçamento proporcional a esse recurso que foi sequestrado. Nós fizemos já no primeiro semestre uma parte do recurso da Educação, mandamos essa casa aprovou a redução orçamentária uma vez que o recurso tinha sido sequestrado. E a gente pode fazer com os demais recursos aí, sim.
Porque isso é preponderante para análise. Até o prazo também, que sei que não é culpa do senhor, mas novamente, presidente Tarragó, nós estamos recebendo documentação no dia da audiência. Né? E aí nós ficamos sem aqui, cumprindo uma formalidade, sem ter conhecimento sobre quase nada, tentando acompanhar a sua apresentação aí.
Presidente, secretário Diego, demais colegas vereadores, o que me preocupou agora, explanação do secretário, Diego, é com relação ao índice prejudicial com relação à folha. Porque a gente, pelo que visualiza, vocês têm ainda a expectativa ainda do orçamento maior, dentro da expectativa que a gente vê no geral, tu olha, tu anda pela cidade, tu vê que a frustração financeira de todas as áreas são... E tem esperança de que não haja frustração financeira e que não ultrapasse ainda mais o limite prudencial nesse momento? Já está agora deficitário?
O limite, a gente imagina que continuará ultrapassado. Embora a receita continue crescente. Por mais que a gente perceba, em algumas áreas... uma retração da economia. Vou lhe dar dois exemplos. O ITBI, em 2014, nós arrecadamos 5 milhões de reais. E em 2015, 1 milhão e 300. Então é uma diminuição significativa. ISS, foram 13 milhões de reais em 2014, e este ano deverá empatar nos 13 ou 12, não temos valores certos ainda. Por outro lado, as maiores receitas continuam altas, ICMS e FPM, muito em função do retorno da carga tributária. Né? Então, quando se aumenta o ICMS sobre a luz, combustíveis, os municípios recebem essa parte. Então, a gente deverá ter um superávit orçamentário nessas verbas com impostos federais. Né? Isso, infelizmente, não vai fazer frente à folha de pagamento. Nós, no total, ainda teremos dificuldades. E muito a dificuldade está, além deste aumento que ocorre da despesa da educação, também ocorre nas outras despesas de pessoal, a gente denomina como crescimento vegetativo, isto é, alguma decisão judicial que o servidor ganhe, aumenta a folha, coisas desse tipo, irão distorcer o índice de pessoal. E isto, aliado aos sequestros, dificulta o pagamento. Então a gente vai conseguir, provavelmente, com o apoio dessa casa, atender o orçamento, mas o financeiro talvez não. Muito em função disso. Nós havíamos programado para este ano, esperando que houvesse acordo nas questões trabalhistas, e se programou 12 milhões de reais por ano. Esses 12 milhões de reais foram gastos só no primeiro semestre do ano. Então, o que realmente acaba distorcendo o orçamento. E aí é aquilo que falo. Nós temos que pegar esses sequestros, reduzir aonde estava previsto o investimento e colocar na folha de pagamento. Mas o índice ainda ficará acima, provavelmente.
Mas é uma preocupação, né? Eu já fui presidente dessa casa e sei do quanto o Tribunal da Conta não deixa passar, né, inclusive condenando o gestor à devolução. Obrigado.
Só assim, para um esclarecimento melhor aqui, no demonstrativo de receita prevista e realizada, nós temos aqui o total da receita, né, a previsão de 133.900 e foi realizada 134.169, com uma maior de menos de 500 mil, né? Quando nessa casa nós recebemos aqui uma expectativa de realização a maior de pelo mínimo 3 milhões a cada quadrimestre, né? E esse quadrimestre aqui não demonstra esses 3 milhões. Quer dizer, poderia lá no primeiro quadrimestre ter tido uma arrecadação a maior. E agora, assim, não, você vê que não está se realizando. Vamos dizer assim, e continua se usando essa arrecadação a maior. Como é que eu posso explicar com esse quadro aqui?
O segundo quadrimestre, ele, por regra, é mais moderado. Nós recebemos recursos, principalmente... de tributos federais e estaduais, do consumo da população, ICMS e FPM principalmente, e são tributos, a sua grande maioria, incidentes no primeiro quadrimestre e no último, que é o período que o país desenvolve a sua indústria, faz a sua produção industrial, agrícola inclusive, e faz a comercialização. Então é sempre no primeiro quadrimestre e no último quadrimestre. Apenas que eu não trouxe aqui um gráfico de receita, a receita do segundo quadrimestre é sempre mais abaixo. A janeiro tem lá IPVA, tem cota única de IPTU, tem a questão do ICMS, tanto da parte agrícola quanto da parte do comércio, e uma série de outros tributos, que incide principalmente no primeiro quadrimestre e no último, em função das diversas, dos diversos datas comemorativas que acontecem no último quadrimestre. E aí que dá suporte ao superávit que foi apresentado. De qualquer forma, as ações que nós tomamos para buscar esta regularidade, vamos dizer assim, ou esta precaução, é a questão de avaliação de empenhos. O relatório mostra isso. Se a gente tem um déficit orçamentário que é em função dos sequestros, nós precisamos ou não empenhar mais algumas coisas ou anular empenhos. E é no que estamos trabalhando nesse momento no município, né, para que a gente regularize a questão orçamentária pela anulação de empenhos.
Faz a anulação de empenho, visto que normalmente o empenhado é encaminhado já como feita a dívida.
Um exemplo é a questão dos estagiários, por exemplo. Nós dispensamos estagiários. Nós tínhamos uma programação para o ano de 2015, um gasto previsto em estagiários. Vários foram dispensados, então vai haver uma redução. E outras negociações que a gente consegue contabilizar. Por exemplo, nós tínhamos um compromisso de pagamento com a S-Sul, que precisaríamos fazer empenho de recursos para a S-Sul. Num acordo que foi feito, alcançamos o IRGA, e isso então vai desonerar o empenhamento para a S-Sul, são mais de 6 milhões de reais. Então a gente tem algumas alternativas para fazer esses ajustes aí. O principal deles acaba sendo os RPVs. Se tiver mais 12 milhões de reais de sequestro no segundo semestre, tudo que eu estou dizendo aqui vai ficar inválido, porque não tem como ter esse controle de quanto será sequestrado durante o ano todo. É o que acaba nos prejudicando na nossa programação. A gente faz uma previsão, faz uma estimativa, faz uma programação de ações, e aí os sequestros acabam distorcendo essa programação de ações, e aí a gente acaba tendo que fazer esses ajustes aí. Por isso que se cortam algumas despesas, ou não se dão continuidade a algumas despesas, com a busca da donação de empenho.
A palavra está à disposição da...
Tá, só quando é que a gente pode assim, ter, secretário,
numa reunião aqui, eu estou terminando, tá?
O detalhamento dessas...
De 15.
De saques judiciais.
Lhe peço um mês. 30 dias a gente consegue mandar, eu acho, todos.
Tranquilo, só para fazermos o...
A gente tem um prazo, né? Provavelmente a gente mande para esse relatório que os senhores estão aí, correções. A gente está tendo apoio do colega para fazer algumas correções. Como eu disse no começo, a gente teve pouco tempo para fazer a análise, e tem algumas coisas que a gente pode melhorar no relatório que está aí. Esses dos precatórios, dos RPVs, a gente pode caminhar dentro de 30 dias.
Até hoje, até próximo de hoje, quanto foi sequestrado no ano?
Comentar a Secretaria da Fazenda, que está presente aqui, 18 milhões.
O seu secretário não quer participar da mesa?
Diego não 18 milhões de reais até o momento foram sequestrados.
Foi o Diego culpado, porque eu perguntei para ele se alguém vinha na mesa, ele me disse que não. Não te cortou.
Tem uma mulher bonita no meio aí, né?
Fica sem graça.
Não... Marcelo, palavra. Não? Dudu? Não? Mais alguma coisa, Diego? Despedida, hein?
Agradeço a oportunidade. E ficamos à disposição.
Café é a coisa.